Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias às 13, na edição do jornalista Vítor Molinas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Ano de 2017 começa com os habituais aumentos pelo meio. Há também preços que se mantêm e alguns benefícios. Gripe já vitimou mortalmente 7 pessoas desde o início do surto gripal. Não há casos registados na área do concelho. O Tribunal condena 2 dos 10 arguidos pertencentes a grupo acusado de traficar droga na cidade. São residentes do bairro 1º de Maio.
Muito boa tarde. Vamos então à previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. Vamos ter céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes no litoral oeste e sul do Cabo Mondego, até ao final da manhã, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento vai ser fraco a moderado, de sul, superando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas até meio da manhã. Vamos ter também subida da temperatura. Avançamos para as notícias às 13, na Rádio Hertz, com a edição do jornalista Vítor Molenas.
A pensar em si.
São 13 horas.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam. Por isso, dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge. Estrada da Serra, Tomar. Lodge. Existe a pensar em si.
As notícias na RTP edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. Com o arranque do novo ano chegam, como sempre, também os habituais aumentos de serviços e produtos. O ano de 2017 não foge à regra, embora pelo meio haja também preços que se mantêm e também alguns benefícios. As rendas vão aumentar, mas não muito. Ao abrigo do novo regime de arrendamento urbano, os inquilinos vão estar este ano a pagar mensalmente mais 54 cêntimos por cada 100 euros de renda. O aumento de 0,54% nas rendas é aplicável tanto ao meio urbano como ao meio rural e que tem em conta os números da inflação dos últimos 12 meses, até agosto último, que tiveram uma variação do índice de preços ao consumidor precisamente de 0,54%. Há também aumentos para os automóveis. O imposto sobre veículos sobe este ano cerca de 3,2%. Este ano o imposto único de circulação aumenta em média 0,8%. Mas as subidas poderão atingir um máximo de 6,5% e 8,8% para os veículos mais poluentes. Dependendo das emissões, a fatura pode ter um acréscimo de 65,24 euros, o equivalente a mais de 8,8 para 250 gramas de poluentes por quilómetro. Na eletricidade há um ligeiro aumento, mas também benefícios. Em 2017, a eletricidade sobe 1,2% para os consumidores domésticos, a partir precisamente de hoje, no mercado regulado, mais cerca de 60 cêntimos por cada 50 euros na fatura. Quanto ao mercado liberalizado, quase não tem variação. Mantém-se a tarifa social da eletricidade, que continuará a representar um desconto de 33,8% face às restantes tarifas. A tarifa social que traz este ano também outras novidades é o caso do alargamento dos beneficiários nas faturas da água, tal como já tinha acontecido, com a eletricidade e com o gás. Nesta matéria, o Orçamento de Estado estende o mecanismo da aplicação automática de tarifa social da água, o que fará aumentar significativamente o número de beneficiários da medida, contornando assim a falta de informação e os entraves burocráticos que eram colocados à aplicação das tarifas sociais. Água e saneamento, pelo menos em Tomar, tudo na mesma. O tarifário dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar para 2017 manterá, pelo terceiro ano consecutivo, os valores em vigor em 2016. Há outros benefícios, a aplicação, como dissemos, de uma tarifa social às pessoas coletivas de utilidade pública, que irá beneficiar nomeadamente as diversas coletividades do concelho e a introdução de uma tarifa única mensal de 30 euros do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos para os utilizadores não domésticos que, sendo grandes produtores, possuam fontes próprias de água.
Rádio Web, a primeira a informar.
A gripe já vitimou mortalmente 7 pessoas desde o início da época em que esta patologia tem sido mais evidente. Os dados constam do Boletim de Vigilância do Instituto Nacional Ricardo Jorge, sendo que importa sublinhar nenhum destes óbitos diz respeito à região do Médio Tejo. Na última semana, por exemplo, à escala nacional foram reportados 14 casos de gripe dentro das 22 unidades de cuidados intensivos que remeteram informação. Desde o início desta contagem foram reportados 48 casos de gripe admitidos então nas unidades de cuidados intensivos. Verificou-se que 19 doentes eram do sexo feminino e 28 do sexo masculino. A maior parte, 34,7% dos doentes tinham mais de 64 anos de idade. 11 tinham entre 15 e 64 anos e 2 tinham menos de 15 anos. Verificou-se 13% dos, aliás, 13 dos doentes, um total de 29,5%, estavam vacinados contra a gripe sazonal e 39, representando 86,7%, tinham doença crónica subjacente. Em jeito de análise ao que tem acontecido, a ERTS falou com Maria dos Anjos Esperança, questionada sobre se as temperaturas mínimas abaixo do normal que se têm verificado influenciam ou não diretamente no aparecimento de mais casos. A delegada de saúde prestou então o seu esclarecimento.
Diretamente não estará, quer dizer, mas pode, tornando a pessoa mais sensível, pode ter alguma influência, mas ser por causa do frio que as pessoas apanham gripe, não. Não é só o frio. Há realmente uma debilidade maior, as pessoas têm menos defesas e ficam mais sujeitas aos efeitos virais, portanto, dos vírus que provocam a gripe. As pessoas podem não ter algum cuidado na higiene respiratória, por exemplo, ao tossir, ao espirrar, e, portanto, podem efetivamente contaminar ou ser contaminadas com algum vírus de outras pessoas que sejam portadoras do mesmo. Agora, o frio diretamente não. Leva a que realmente se deva ter mais cuidados para as pessoas não se constiparem, digamos assim, para não terem tosse, para não terem essas constipações, o nariz a correr, os espirros, mas sobretudo por causa desta gripe e aquilo que eu tenho dito muita vez, são as vacinas. E as pessoas que ainda não se vacinaram, mesmo não estando dentro dos grupos de risco, devem fazê-lo, porque esta gripe é uma gripe muito perigosa. Os vírus da gripe foram já identificados 20 e tal, ou 32 vírus de diferentes, e, portanto, é preciso ter algum cuidado. A vacina é eficaz e as pessoas ainda vão a tempo de se vacinar.
Falando então desta gripe e dos números que têm sido dados a conhecer no que diz respeito à nossa região, há aqui uma tendência de que se estava à espera ou não?
Sim. Este ano nós estamos à espera que realmente haja, nas próximas 2 semanas, que haja um aumento significativo dos casos de gripe. O vírus é um vírus muito competente para fazer infecções, para afetar em termos de viroses as pessoas e, portanto, nós estávamos à espera deste aumento do número de casos. Vamos ter, sobretudo nas próximas 2 semanas, temos a probabilidade de termos um número de casos elevado de gripe.
A vacina continua então a recomendar-se, a vacina contra a gripe.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 cidadãos tomarenses, residentes no bairro 1º de Maio, foram condenados a pena de prisão efetiva de 6 anos e de 6 anos e 6 meses na audiência final em torno do processo relacionado com as suspeitas de tráfico de droga e crimes contra o património em geral. Importa recordar os factos. A 4 de novembro de 2015, a Polícia de Segurança Pública lançou uma operação no bairro 1º de Maio e logo aí deteve 7 pessoas, apreendendo alguns produtos estupefacientes, designadamente AX e MDMA, bem como réplicas de armas de fogo e armas brancas, ainda algum dinheiro e também telemóveis. As sentenças foram proferidas no dia 20 de dezembro, na instância central criminal do Tribunal de Santarém. Como referido, 2 dos 10 envolvidos ficaram assim, com pena de prisão efetiva, sendo que os restantes foram condenados a períodos que variam entre os 3 e os 5 anos de pena suspensa. Está formalizada uma queixa na Polícia de Segurança Pública em torno da destruição do presépio que estava na rua Amorim Rosa, em Tomar, que foi destruído por atos de vandalismo. Tal como a redação avançou, a 21 de dezembro, os comerciantes, os promotores da iniciativa, estavam determinados a não deixar a culpa morrer solteira, intenção que é confirmada agora por fonte oficial da Divisão Policial Nabantina, quando questionada pela ERT sobre o assunto. Confirma-se também que confirma-se que estão 3 indivíduos identificados como presumíveis autores desta destruição, sendo que todos eles residem na cidade de Tomar e têm idades situadas entre os 15 e os 18 anos. O processo de inquérito está agora a decorrer, no sentido de recolher evidências que possam relacionar os suspeitos aos atos que configuram crimes semipúblicos. Importa referir que qualquer jovem a partir dos 16 anos já pode ser responsabilizado criminalmente, ainda que nestes casos haja alguma tolerância. Importa então referir que o assunto está sobre a alçada da Polícia de Segurança Pública e estão então já identificados os 3 indivíduos envolvidos neste caso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai hoje à reunião do Executivo Camarário de Tomar, se realizar nesta segunda-feira, a primeira do ano de 2017, os auxílios económicos a alunos carenciados. Este é um dos pontos da ordem de trabalhos. Em causa, o ano letivo 2016-2017, a proposta de deliberação do vereador Hugo Cristóvão refere nomeadamente à aquisição de livros e material escolar aos alunos carenciados, envolvendo a atribuição de apoios no valor total de 46,10 euros, bem como o resultado da análise aos pedidos da atribuição do subsídio especial a crianças carenciadas do pré-escolar para refeições no valor estimado de 1.704 euros. Nesta primeira reunião do Executivo em 2017, destaque também para a minuta do protocolo entre o Município de Tomar, Casa Memória Lopes Graça, Canto Firme de Tomar e Associação de Cultura e a Associação Lopes Graça. O protocolo tem como objetivo central a promoção de diversas iniciativas que possam contribuir para a difusão da figura e obra de Lopes Graça, compositor tomarense e figura notável do século XX. Segue-se depois, no dia 7, precisamente na Casa de Memória, dedicada ao maestro e compositor, a assinatura formal do protocolo entre o Município de Tomar, Casa Memória Lopes Graça e a Associação Lopes Graça, seguida também pela formalização da Associação dos Amigos, da Casa Memória Lopes Graça. Referir, entretanto, que a Associação Canto Firme continua com o programa Cantar Natal, iniciativa que este ano é também evocativa dos 110 anos do nascimento do compositor tomarense, iniciada no passado dia 25 de novembro, prolongando-se até ao próximo sábado, 7 de janeiro, data em que o coro misto do coro Canto Firme realiza o seu já tradicional concerto de Reis. Recordar aqui as palavras de Simão Francisco, presidente da direção da Associação Canto Firme, sobre a realização deste ciclo e da sua importância para a Associação e também para o Conselho.
Este é um evento de enorme importância para a nossa Associação e é talvez o evento que mais trabalho nos dá e trabalho de uma forma positiva no nosso plano de atividades. É um evento que apresenta já um cunho histórico na nossa Associação e no nosso Conselho, fazendo com que o Conselho de Tomar, por esta altura do Natal, ao nível cultural, ganhe um enorme relevo em toda a região do Médio Tejo. Este ciclo vem promover a qualidade artística e a inovação dos grupos que se apresentam e mesmo aqueles que vão tendo uma apresentação regular no ciclo, vão se reinventando, trazendo novos repertórios, novas sonoridades e novos ambientes sonoros. Além de promover, obviamente, a oportunidade de acesso a grupos vindo de fora, traz também o bom efeito de trazer os nossos alunos também a participar neste ciclo de concertos, o que, de uma forma pedagógica, para eles é muito importante terem acesso à participação e à amostra do seu trabalho que vão fazendo ao longo do ano letivo. É importante, obviamente, realçar que o Cantar Natal não é a primeira edição nem a segunda, já tem bastantes anos de história, e este ciclo nasceu basicamente quase desde a origem do coro misto da Cantefirme, que começou a realizar aquele que já é o tradicional concerto de reis na Igreja de São João Batista, e esse é sem dúvida o embrião de todo o Cantar Natal. Com o tempo foi-se alargando, foi começando a haver mais concertos, começaram-se a trazer formações de fora e de dentro também da Cantefirme, e temos assim então hoje aquilo que é o Cantar Natal.
Cantar Natal, que termina então no próximo sábado com a realização do concerto de reis.
Rádio F, a primeira a informar.
Os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, pelo Partido Socialista, o Costa, António Gameiro e Idália Salvador Serrão, apresentaram um conjunto de perguntas ao Ministro do Ambiente sobre os problemas de poluição que têm afetado o Rio Navão no Conselho de Tomar nos últimos tempos, recordando que são visíveis vários focos de poluição no rio e que esta situação merece a preocupação da população de Tomar e dos seus autarcas, e que o Rio Navão é parte integrante do cartão turístico de Tomar. Defendem que a defesa da qualidade e sustentabilidade ambiental são primordiais e nesse sentido, colocam um conjunto de questões ao Ministro do Ambiente. Em concreto, se este conhece a situação que é descrita, se já foram identificados os responsáveis por esta situação e que medidas pretende o Ministério do Ambiente adotar para resolver o caso.
Rádio F, a primeira a informar.
A grande obra do município de Ferreira do Zêzere em 2016 foi o investimento nas pessoas, em particular no ensino. A referência é do Presidente da Câmara, Jacinto Lopes, em declarações prestadas na ERTS. O município, recorde-se, investiu em 2016 cerca de 200 mil euros na área do ensino, em várias vertentes, num processo que o autarca refere que é para continuar.
Há 40 anos atrás tínhamos uma escola primária, sim, custos. Era a professora, pouco mais. Uhum. Para aquecimento dos miúdos é que levavam a lenha de casa. Hoje em dia não, é tudo diferente. Ou é a Câmara que fornece os pellets, ou é a eletricidade, e depois temos que garantir mais o plano de HACCP, do refeitório, e mais o sistema de segurança, de intrusão. Há todo um conjunto de custos acrescidos hoje em dia. Ainda bem, damos segurança às crianças, mas são coisas invisíveis. Os custos dos funcionamentos são muito elevados e as pessoas continuam a ver uma escola primária a funcionar. Não vem mais que isso. Portanto, mas há um conjunto de custos muito grandes que estão ali escondidos, que dão melhores condições, mas não são visíveis. Agora, este ano, dizer que fiz uma grande obra, ou fizemos uma grande obra, não fizemos. A nossa grande obra foi continuar a apostar nas pessoas. Eu costumo dizer que a minha grande obra, ou da minha equipa, vai ser visível daqui a 20 anos. Porque é quando estas crianças começarem a chegar à faculdade, ou sair da faculdade, e provarem que foram melhores alunos, porque tiveram alimentação, tiveram transporte, tiveram piscina, tiveram informática, que criamos as condições todas de base, que eu não tive, como ninguém que a minha equipa teve. Daqui são investimentos de geração, não são investimentos que se vêm de um ano para o outro. Portanto, é aquele tipo de investimento que, por vezes, havia reticência a algumas pessoas fazendo, porque não dá votos. Este trabalho vai ser visível 10, 15, 20 anos. Um aluno que entra hoje, só daqui a 20 anos é que vai estar formado. Portanto, 12 anos de mais faculdade, portanto são 20 anos. Portanto, só daqui a 15, 20 anos é que vamos ter resultado. Mas isso é o nosso melhor investimento.
Como prova desse investimento, Jacinto Lopes deu o exemplo das refeições escolares que são apoiadas pelo município e aproveitou para classificar de utópico os valores praticados pelas empresas que fornecem as referidas refeições.
Em Ferreira do Zêzere nós oferecemos a refeição a todas as crianças, independentemente do escalão. À hora do almoço todos têm fome, é o que eu digo. E não há a melhor forma de ser justo é tratar todos de forma igual. Portanto, todas as crianças têm a refeição. Uma refeição, para ser boa, para ter qualidade, para ser uma verdadeira refeição, não ser aquelas coisas que nós vemos na televisão, os pais a queixarem-se que ainda ontem vi que a comida não estava mal confeccionada, que não presta, que está azeda, custa dinheiro. Ninguém faz milagres neste país. Não se podem vender refeições. É 1,25€, como algumas empresas a vender. Isto não existe. É utópico. É um sonho. O preço, a qualidade tem um preço. Por muita pouca qualidade que seja, tem que ter um custo superior a isso. Nós pagamos mais de 3€ por refeição. Na Ferreira do César. Portanto, pagamos 250% de um custo normal de uma refeição que seja feita num concurso público. Mas temos qualidade. Não temos pais a queixarem. Só temos crianças doentes. Felizmente, pode acontecer um dia também. Claro. Um produto que esteja com um problema e também não estamos livres disso. Mas até hoje, felizmente, nestes anos todos, temos zero casos de problemas com a alimentação. Isso deve ser também indicativo de alguma coisa. Portanto, o Estado transferiu para a Câmara essa responsabilidade, mas não transferiu o dinheiro, não é com 58 cêntimos. Se compartilha uma refeição, nem que a Câmara colocasse outro tanto, e é suposto que 58 cêntimos chegar para pagar a refeição. Na cabeça de quem está lá em baixo, 58 cêntimos chega para pagar a refeição.
Jacinto Lopes, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, a propósito do investimento da autarquia no ensino, entre vários aspectos também, uma referência para as refeições escolares que o município garante.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos como referência para o Mercado Municipal do Sardual, que recebe no próximo dia 7 de janeiro o Mercadinho dos Reis. É uma iniciativa que visa dinamizar a divulgação e promoção dos produtos locais, aproximando produtores, associações, instituições e consumidores e promovendo o desenvolvimento sustentável e comunitário. O Mercadinho de Reis contará com a participação dos habituais vendedores do Mercado Municipal, de produtores concelhios presentes no espaço Cava Terra, bem como associações e IPSS concelhias. Visitantes poderão encontrar à venda neste certame produtos frescos, produtos locais, doces regionais e também o artesanato. Em paralelo com a venda e a promoção dos produtos, irá decorrer também um programa complementar, com destaque para a entrega dos prémios do concurso de Árvores Natal 2016 e também um pequeno concerto pela Filarmónica União Sardualense. Isto no período da manhã. No período da tarde serão os alunos da Universidade Sénior de Sardual que irão desejar as boas festas através de um momento musical. O Mercadinho de Reis é uma iniciativa que resulta de uma parceria entre o município de Sardual, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, o CLDS 3G do Sardual, sim. E assim terminamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos de novo aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.